As notícias na ERC, edição de António Feliciano.
O Médio Tejo registrou 47 novas infecções Covid-19 no decurso das últimas 24 horas, sendo que 13 desses contágios dizem respeito ao concelho de Mação, que nem tinha qualquer caso ativo. Para além disso, ainda desta lista indesejada, fazem parte Torres Novas, com mais 10 infecções, Entroncamento 7, Alcanena e Tomar, ambos com 5, Orém 3 e Abrantes e Setúbal, ambos com 2. Até agora, na região, contabilizam-se 13.890 contágios, dos quais 410 estão em curso. O número de altas, 13.096, não teve alteração, assim como as mortes associadas à pandemia, 384. Perante este recente boletim da Unidade de Saúde Pública do Médio Tejo, Torres Novas é agora o concelho com o maior número de casos ativos, num total de 76, seguindo-se Orém e Tomar, ambos com 71. Eis os dados atualizados desde o início da pandemia. Orém, 3.225 infecções, 3.070 recuperações, 84 óbitos, 71 infecções ativas. Tomar, 2.650 casos, com 2.523 recuperados, 56 óbitos, 71 infecções ativas. Torres Novas, 2.142 casos, 2.005 recuperações, 61 mortes, 76 infecções ativas. Abrantes, 1.718 infectados, 1.603 estão curados, 69 mortes, 49 infecções ativas. Entroncamento, 1.215 infecções, 1.135 recuperados, 23 mortes, 57 infecções ativas. Alcanena, 1.100 casos, 1.037 recuperações, 40 vítimas mortais, 23 infecções ativas. Ferreira do Zezer, 629 casos, 601 dos quais recuperados, 17 vítimas mortais, 10 infecções ativas. Mação, 463 infecções, 434 recuperados, 16 óbitos, 13 infecções ativas. Vila Nova da Barquinha, 291 casos, 279 dos quais dados como curados, 9 mortes, 3 infecções ativas. Constância, 248 infecções, 219 das quais recuperadas, 4 mortes, 25 infecções ativas. E Setúbal, com 209 casos, 200 recuperados, 5 óbitos, 4 infecções ativas. É oficial, o Governo decidiu acabar com as medidas restritivas à escala concelhia. A novidade foi avançada por António Costa, Primeiro-Ministro de Portugal, que justificou esta mudança devido à taxa de vacinação homogénea em todo o país, assim como com o período de férias em que nos encontramos, o que se traduz numa mobilidade à escala nacional. Ou seja, estão eliminadas as limitações horárias para o comércio, assim como para atividades culturais, sendo que o Governo determinou um horário limite, neste caso, 2 da manhã. Em particular para bares e restaurantes. Aliás, para o acesso a estes e outros espaços, será exigida a apresentação do certificado digital de vacinação ou um teste negativo. Esta exigência serve para a restauração, aos fins de semana e feriados, assim como para eventos culturais, ginásios, casamentos e batizados.
Creio que é o momento de podermos passar a conduzir a gestão da pandemia em função de um critério fundamental, que é a taxa de vacinação da população portuguesa. Prevemos que no próximo domingo, dia 1, 57% da população portuguesa venha a estar completamente vacinada, isto é, com 2 doses de vacina, de vacinação. E que venhamos a atingir cerca dos 70% de vacinação completa no início de setembro e em outubro poderemos atingir 85% da população portuguesa com uma vacinação completa. Definimos, por isso, 3 fases para a próxima fase de libertação da sociedade e da economia de um modo progressivo e gradual. Em primeiro lugar, há um conjunto de medidas gerais que enquadrarão estas 3 fases. Primeira, deixaremos de aplicar medidas diferenciadas em função da situação em cada concelho e as medidas passarão a ter uma dimensão nacional. 3 fatores o justificam. Em primeiro lugar, porque a taxa de vacinação é hoje sensivelmente homogénea em todo o território nacional. Segundo lugar, porque a atual variante Delta é predominante em todo o território. E, por fim, porque vamos entrar num período que, como é tradicional, será objeto de grande mobilidade interconselhia, interregional, em particular devido às férias, e, portanto, faria pouco sentido essa diferenciação em função dos municípios. Segunda regra geral, eliminaremos genericamente as limitações horárias às atividades e, portanto, quer o comércio, quer a restauração, quer os espetáculos poderão retomar os seus horários normais com uma limitação geral de tudo estar encerrado às 2 da manhã. Terceiro lugar, a utilização intensiva de uma nova ferramenta, que é o certificado digital, ou em sua substituição, um teste negativo. Essas ferramentas, o certificado digital ou um teste negativo, serão condição para se poder realizar viagens por via aérea ou por via marítima, acesso a estabelecimentos turísticos ou de alojamento local, utilização dos restaurantes no interior aos fins de semana e dias feriados, porque são os momentos onde tradicionalmente são objeto de maior convívio e, por isso, de maior risco, na frequência de ginásios para aulas em grupo, para a frequência de termas ou spas, casinos e bingos, e para eventos culturais, desportivos ou corporativos, ao ar livre com mais de 1000 pessoas, ou em recinto fechado com mais de 500 pessoas, e também para casamentos, batizados e outras festividades com mais de 10 pessoas.
Continua sem haver registro para infecções Covid-19 nas crianças que frequentam o ATL do Jardim de Infância Raul Lopes, que encerrou na última terça-feira devido a um caso confirmado numa funcionária. Está em causa uma estrutura situada em Tomar. Tal como a Hertz adiantou, em tempo oportuno, crianças e colaboradoras estão agora sujeitas a isolamento profilático, neste caso até 5 de agosto, uma medida que se mantém ativa, mesmo apesar de os testes realizados terem sido negativos. Por aquilo que a nossa redação apurou, entretanto, haverá uma segunda ronda de exames, neste caso a partir do 10º dia de isolamento. Aliás, o número de pessoas em vigilância no Conselho de Tomar, no total de 47, segundo uma recente atualização da Unidade de Saúde Pública, explica-se em grande parte com este processo relacionado com o ATL do JI Raul Lopes. A mulher que foi resgatada sem vida da Albufeira de Castelo de Bode na tarde desta quarta-feira residia em Abrantes. A indicação já foi confirmada à ETS, sendo que está em causa uma pessoa que tinha 47 anos de idade, tal como a nossa redação avançou em tempo oportuno. O corpo estava do lado do chamado Pardão da Barragem, já na freguesia de Martinchel. Foi necessário a intervenção dos meios aquáticos dos bombeiros abrantinos para resgatar o corpo da água, numa operação que mobilizou cerca de 2 dezenas de profissionais, dentre os quais a Guarda Nacional Republicana, que tomou conta desta ocorrência.
Rádio Web, a primeira a informar.
O Conselho de Tomar está em risco máximo de incêndio, assim como a globalidade do Médio Tejo. A indicação é da Autoridade Nacional de Emergência e Proteção Civil, avaliação que estará em vigor até esta segunda-feira, pelo menos. Desta forma, há um conjunto de cuidados a ter em consideração. Desde logo, a proibição na realização de queima de sobrantes. Para além disso, também está proibida a utilização de fogareiros e grelhadores em todo o espaço rural, salvo se usados fora das zonas críticas ou nos locais devidamente autorizados para o efeito. É ainda proibido fumar ou fazer qualquer tipo de lume nos espaços florestais, assim como fumigar ou desinfestar em apiários, exceto se os fumigadores tiverem dispositivos de retenção de faúlhas. É também proibido utilizar motorroçadoras, exceto se possuírem fio de nylon, corta-matos e destroçadores nos dias de risco máximo. Evite o uso de grades de discos.
Rádio Air, informação.
São os registros das últimas 24 horas relativos a Portugal. Foram detectados mais 3.009 contágios, agora num total de 963.446 desde a chegada da pandemia ao nosso país. Destes, 51.561 estão ativos. Lisboa e Vale do Tejo foi a região mais afetada, com 1.156 testes positivos, seguindo-se o Norte com 1.032, 320 no Centro, 241 no Algarve, 168 no Alentejo, 66 nos Açores e 26 na Madeira. Quanto a mortes, a Direção-Geral da Saúde confirmou mais 10 óbitos, agora num trágico registro de 17.330. Norte, Lisboa e Vale do Tejo e Algarve tiveram 3 vítimas cada, enquanto a outra morte aconteceu nos Açores. Há nesta altura 954 internamentos, dos quais 208 em cuidados intensivos.
As entrevistas. O futuro da região passa por aqui.
O Chega apresentou Bruno Graça e Luís Belo como os números 5 e 6 da lista concorrente à Câmara do Tomar nas eleições autárquicas de setembro próximo. São assim mais dois nomes que se juntam aos já tornados públicos, casos de Nuno Godinho, cabeça de lista, Vera Ribeiro, Nuno Lima e Olga Marques. A apresentação dos dois novos elementos é feita em comunicado enviado para a nossa redação. Bruno Graça, de 39 anos, desempenha atualmente a função de IT Manager numa empresa de serviços em Tomar. É descendente de tomarenses e um apaixonado por Tomar. Após anos de vida profissional em Lisboa, também ele conseguiu mudar-se para Tomar, para junto dos seus familiares em Sem-Soldos e Passo da Comenda. Já Luís Belo, de 47 anos, é residente no Suímo, Sabaxeira, e desempenha funções de desenhador projetista.
Autárquicas 2021 São Leão.
Vasco Estrela apresentou-se oficialmente como candidato à presidência da Câmara de Mação, precisamente para um terceiro e último mandato. O Jardim Municipal Maçaense foi palco para a sessão, que contou com a presença de Isaura Moraes, vice-presidente do Partido Social Democrata. Vasco Estrela será assim o cabeça de lista de uma equipa que conta com as presenças de António Louro, Margarida Lopes, Vasco Marques, Luís Mário Marques, Tânia Pires, Ana Rita Basso, Jorge Diniz, Francisco Correia e Clara Minhoto. Já a corrida à Assembleia Municipal será encabeçada por José Saldanha Rocha. Vasco Estrela disse que se apresenta a um terceiro mandato com plena consciência do trabalho que tem sido feito.
Quero dizer-vos que me apresento a esta candidatura, a este terceiro mandato, com a consciência plenamente tranquila do trabalho que foi desenvolvido, quer de 2013 a 2017, quer de 2017 a 2021. Tem sido uma honra dirigir o Conselho durante estes 18 anos, e tem sido uma honra ter conseguido trabalhar com todos em conjunto. Todos, mesmo todos. Não é por acaso que temos esta frase de fazer com todos. Não é por acaso que tivemos a frase em 2017, por todos e com todos. Tentei, desde a primeira hora, e acho que em grande medida ao consegui, ser um Presidente de Câmara agregador, ser um Presidente de Câmara a não tentar e a conseguir não discriminar os outros, e tudo isto que estou a dizer, digo com muita tranquilidade, porque tudo isto é factual. Os dados o transmitem, as juntas de freguesia e os seus presidentes o podem transmitir, porque de facto foi uma realidade. É evidente que nem sempre foi possível alcançar consensos. É normal na política, é normal na nossa vida. Mas no essencial, cumpri na íntegra aquilo que me tinha comprometido. Ser um presidente inclusivo, que integrava tudo e todos, que dava respostas positivas aos desafios que nos eram lançados. Muito poucas pessoas neste Conselho, muito poucas associações neste Conselho, muito poucas juntas de freguesia deste Conselho podem dizer que da parte da Câmara, do Presidente ou dos vereadores, não receberam respostas positivas àquilo que eram os seus desafios e os seus anseios.
A judoca tumarense Patrícia Sampaio caiu de pé na participação nos Jogos Olímpicos de Tóquio, no Japão. Na madrugada da manhã desta quinta-feira, a atleta da Sociedade Filarmónica Gualdim Paes começou por vencer o primeiro combate diante da venezuelana Karen León. Seguiu-se a alemã Ana Maria Wagner, campeã mundial em título na categoria dos menos 78 quilos. A germânica acabou por vencer a 1 minuto e 45 segundos do final, graças a um ippon. Patrícia Sampaio, de 22 anos, ficou então no grupo das nonas classificadas, uma prestação digna de elogios nesta sua primeira experiência olímpica. Importa recordar uma entrevista de Patrícia Sampaio à Hertz, precisamente dias antes da ida para Tóquio. Na altura, a judoca tumarense já apontava para perto da posição que acabou por alcançar.
Eu não gosto muito de definir um objetivo de uma classificação, porque quando eu vou para uma competição é sempre a pensar em ganhar, não é? Acho que se não for com esse pensamento não vale a pena ir. E acho também que a exigência é o que nos vai levar à excelência, por isso eu exijo, entre aspas, sempre mais de mim e o melhor. Portanto, eu tenho, quando faz essa pergunta, eu tenho respondido que ficaria contente de estar no bloco de finais, dos finais, que eu penso que funciona como no Campeonato do Mundo, ou seja, a partir do sétimo lugar, está-se num bloco de finais. Seria um bom resultado, mas eu sei que se conseguir atingir esse objetivo, vou ficar triste na mesma porque vou querer mais. Portanto, eu acho que o meu objetivo concretamente é chegar lá, sentir-me bem a competir, porque tenho competido muito pouco e é aquilo que eu mais gosto no judo. É sentir-me bem, conseguir realizar aquilo que tenho trabalhado, principalmente, e sentir-me feliz, porque fazer judo faz-me muito feliz, eu apercebi ainda mais disso quando estive sem o fazer. Portanto, acho que principalmente vai ser isso, e depois, claro, ter o melhor resultado possível, porque é para isso que eu treino todos os dias.
O Sporting de Tomar irá participar pela primeira vez na sua história na Euroleague de Hockey em Patins, o equivalente à Liga dos Campeões no futebol. Perante um quadro de desistências, o emblema leonino, que ficou no 6º lugar da última primeira divisão nacional e está no 12º lugar do ranking europeu, foi assim convidado a participar. Uma oportunidade única a que o clube não poderia virar as costas, disse-nos já Ives Santos, presidente do Sporting de Tomar.
Sem dúvida, como sabem, o Sporting de Tomar estava apurado por direito próprio à segunda competição europeia, que é a WSE Eurocup, fruto do 6º lugar que conquistou na época regular, na época 2021. Entretanto, houve alguns clubes portugueses que decidiram não participar na Euroliga na próxima época, e a Federação, neste caso a Federação Internacional Europeia, disse-nos, perguntou-nos, colocou-nos a questão, estariam interessados, em vez de disputar a WSE, a Europa, disputar a Euroliga, que é um desafio a todos os níveis e muito exigente, mas o Sporting de Tomar não podia de maneira nenhuma dizer que não, e vamos entrar na competição com, por um lado, nunca disputamos, em 76 anos de história do clube, é a primeira vez que a equipa sénior está no primeiro palco internacional da modalidade, mas vamos fazer o melhor possível, como aquilo que tem sido apanágio na nossa história e nos últimos anos em concreto, e logicamente não podemos deixar de dar esta oportunidade a Tomar, de ter aqui hockey de excelência, ter aqui as principais equipas na prova, europeias, italianas, espanholas, francesas, suíças, e pronto, vamos tentar que seja mais uma festa, que seja uma modalidade e que as pessoas de Tomar a região sintam orgulho do povo. É a Liga dos Campeões do Hockey de Patins, sem dúvida nenhuma. Como no basquetebol e no futebol e que a Euroliga, no Hockey de Patins também existe. É uma competição com imensa visibilidade, com retorno mediático, e o Sporting de Tomar está num momento de festa, por assim dizer, sem dúvida nenhuma. Convite não nos surpreendeu, nós estávamos mais ou menos a antever que isso seria possível. Confesso que em termos orçamentais não tínhamos pensado ainda a fundo nessa possibilidade, imagina na WSL Cup. O plantel também está pensado nessa mesma competição, mas não nos seria possível dizer que não. Até pelo facto do esforço que os sócios têm feito nos últimos anos, do acompanhamento da equipa, do próprio percurso do Sporting Tomar, em termos daquilo que é a sua realidade sénior, do trabalho do treinador, da equipa técnica, dos jogadores. É o culminar de um ciclo, também temos essa ideia, que dificilmente iremos conseguir repetir, mas penso que fazia sentido e que a direção, em boa hora, decidiu agarrar este enorme apelo que foi feito no sentido do Sporting Tomar, que é 13º clube à escala global, no ranking, 12º clube europeu, portanto faria sentido que mais naturalmente chegássemos a este patamar. Agora é preciso trabalhar muito para conseguir uma estrutura que não é profissional, alavancar todo este projeto não vai ser fácil, mas é isso que nos pedem, é isso que nós vamos tentar fazer de uma forma digna e honesta e de alguma forma entrar com objetivos de levar o Sporting do Mar cada vez a altos mais altos. Os pés bem a ver-se no chão também, para todos eles.
E assim finalizamos esta edição. Fique bem, fique com a Hertz.
Estas e outras notícias em radiohertz.pt.